museo Mediodía, lá em Roma. Santo Padre Bento XVI, daquilo que o Papa faz todos os domingos, vindo à janela dos seus aposentos e rezando durante o ano todo o Ângelus, e agora no tempo pascal, o Regina Caeli, depois dirigindo algumas palavras aos fiéis ali, sempre muitos na Praça de São Pedro. Hoje, o Papa nos disse, aquelas chagas sagradas, nas mãos, nos pés e no lado, são fontes inesgotáveis de fé, de esperança e de amor que todo mundo pode alcançar, especialmente as almas mais sedentas da Divina Misericórdia. Em consideração a isso, o servo de Deus, João Paulo II, valorizando a experiência espiritual de uma humilde irmã, Santa Faustina Kowalska, quis que o domingo depois da Páscoa fosse dedicado de modo especial à Divina Misericórdia. E a Providência quis que ele morresse exatamente na vigília deste dia. O mistério do amor misericordioso de Deus esteve no centro do pontificado desse meu venerado predecessor. Eu vou repetir. É o Papa atual dizendo a respeito do Papa João Paulo II: o mistério do amor misericordioso de Deus esteve no centro do pontificado deste meu venerado predecessor. Recordamos em particular a encíclica Dives in Misericordia de 1980. E a dedicação do Santuário da Divina Misericórdia em Cracóvia, em 2002. As palavras que João Paulo II pronunciou nessa última ocasião foram como que a síntese do seu magistério, veja que coisa importante, foram como que a síntese do seu magistério, evidenciando que o culto da Divina Misericórdia não é uma devoção secundária, mas é uma dimensão integrante da fé e da oração de todo o povo cristão. Você sabe que o Papa é teólogo. Foi por isso que João Paulo II escolheu e o levou para Roma e o colocou diante da congregação da doutrina da fé. Veja o que ele nos diz. As palavras que ele pronunciou nesta última ocasião foram como que a síntese do seu magistério, evidenciando que o culto da Divina Misericórdia não é uma devoção secundária, mas é uma dimensão integrante da fé e da oração de todo o cristão. Eu vou dizer e você vai repetir: o culto da Divina Misericórdia não é uma devoção secundária, mas é uma dimensão integrante da fé e da oração de todo cristão. Então, bendito seja Deus, porque nós, na Canção Nova, todos os dias nos voltamos para a Divina Misericórdia, às 15 horas. Obrigado. Graças ao Senhor, porque a Canção Nova tem se tornado cada vez mais o território, a casa da Divina Misericórdia. Interessante. Deixa eu lhes contar uma coisa. Nós quisemos muito, alguns anos atrás, aí pelo ano 2000, levantar aqui na Canção Nova um santuário da Divina Misericórdia. Estávamos dispostos a fazer isso. Digo mais, quem vê aqui em cima, deste lado, há um lugar que já está trabalhado com as máquinas, porque ali devia ser o Santuário da Divina Misericórdia. Você percebe uma diferença no terreno, ali já estava preparadinho, seria justamente um templo, um santuário, que caberia 10 mil pessoas. Até a planta nós já tínhamos prontinha, é claro. Nós devíamos conversar com o nosso bispo, que era Dom Eduardo, e com os bispos aqui da região, porque seria um grande santuário, 10 mil pessoas sentadas, não é qualquer igreja. E nós pedimos que, através de Dom Eduardo, os bispos da região, aqui, São José dos Campos, Taubaté, Aparecida e Lorena, nos permitissem fazer este santuário. Só que a resposta não foi sim. A resposta foi não. Porque eles não viram conveniente fazer aqui um santuário. Não era conveniente. Não era a hora, não era o momento, não era o jeito. Você imagina como nós ficamos desconcertados? Equivalia a uma decepção. Mas claro, nós somos igreja, nós estamos com a igreja, eles são os nossos pastores aqui na região. Nós não estávamos entendendo no primeiro momento, mas abrimos a mente e o coração, principalmente, muito mais do que entender, para acolher, e acolhemos, claro, graças a Deus, mas nós também queríamos entender. Interessante que, com frequência, Deus não nos dá as respostas, especialmente em situações assim, em que a gente está desconcertado, a gente está como que exigindo uma resposta de Deus. Deus não nos respondeu. Mas aconteceu uma outra coisa. Em 2001, nós celebramos a festa da Divina Misericórdia. Você se lembra? Lá em cima, no antigo rincão, nós não esperávamos, de repente, essa chácara, e daí o rincão ficou um mar de gente. A gente aqui que veio desde a primeira vez, desde 2001. E a cada ano, meus irmãos, vem crescendo, crescendo, e agora estão vocês aqui. Veja se isso aqui é ou não é um grande templo, se isso aqui não é realmente um santuário da Divina Misericórdia. Mais do que um templo construído, nós somos esse templo dedicado à Divina Misericórdia do Pai em Jesus, no Espírito Santo. É verdade ou não é? Então pode aplaudir, porque você faz parte, você é pedra viva desta Divina Misericórdia. E é assim que nós estamos construindo um templo muito maior, um santuário muito maior, a Divina Misericórdia. Interessante, naquele tempo nós ainda não tínhamos decidido construir esse grande rincão, esse centro de evangelização, que acabou tomando o nome do nosso bispo emérito, mas que viveu conosco desde o início da Canção Nova, Dom João Hipólito de Moraes, tão amado, tão querido por nós. Nós nem imaginávamos construir isso. Aqui não cabe 10 mil pessoas. Quanto cabe aqui? 100 mil pessoas. Deus deu 10 vezes mais. 10 vezes mais. Estas são as respostas de Deus. E vamos ser francos. Dá uma olhada. Deixa as imagens serem mostradas aí na televisão, com imagens mais panorâmicas e tal. Gente, temos ou não temos aqui um belíssimo santuário, e ainda mais dedicado à Divina Misericórdia? É verdade ou não é? É verdade ou não é? Não é lindo justamente exaltar? Não é lindo justamente tudo isso? Olha só! Olha só! É só olhar esse altar! É só olhar esse altar! É só olhar justamente esse ambão, essa sede da palavra de Deus. Olha que maravilha isso aqui. Também como arquitetura, também como isso aqui tudo de madeira. Olha que maravilha. Olha as cadeiras em que estão os nossos sacerdotes. Olha a sede do celebrante principal. Olha esta ícone. Hoje não está o ícone de Jesus, mas está o ícone da Divina Misericórdia. Estamos ou não estamos num templo, num santuário da Divina Misericórdia? Estamos ou não estamos? precisamos, então aplauda, porque as respostas de Deus ultrapassam as nossas perguntas. Ele não responde imediatamente, mas no tempo, veja, nós tivemos que esperar 6 anos. Mas veja bem, nesses 6 anos, Deus foi respondendo, respondendo, respondendo. Respondeu já em 2001. Nós começamos a entender, a entender, a entender, e agora temos, graças a Deus, o entendimento completo. Se fizermos, além disso, um santuário, a Divina Misericórdia, como era antes para 10 mil pessoas, vai ser o a mais. Porque logo, logo, nos dias comuns, nos fins de semana comuns, nós encheremos um santuário com 10 mil pessoas. E daí, nos dias extraordinários, como agora, como o dia de hoje, nós viremos para cá para celebrarmos aqui aquele que é a encarnação da Divina Misericórdia. Isso não é meu. Quem disse isso foi o Papa João Paulo II, nesta encíclica citada pelo Papa atual, Bento XVI. Já no começo da sua encíclica, o Santo Padre, o Papa João Paulo II, fala da encarnação da Divina Misericórdia. Porque veja, até como a gente aprende na gramática, misericórdia é um termo abstrato. Misericórdia, você não toca na misericórdia, ela existe. Você não toca, não é um substantivo concreto. Mas Jesus é a concretização. E melhor diz o Papa João Paulo II, ele, a vida dele, tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que ele continua fazendo é a encarnação da Divina Misericórdia que nós tocamos, torna-se concreto, torna-se palpável e nós podemos tocar e tocamos continuamente a Divina Misericórdia. Você está vendo aqui no Evangelho de hoje, nós temos mais uma demonstração de Jesus, misericórdia do Pai. Ele é a misericórdia do Pai. O que aconteceu? Jesus apareceu. Aliás, Jesus ressuscitou. Ele apareceu a Maria Madalena. Ele apareceu àquelas mulheres que acompanhavam Jesus, estavam junto com Maria Madalena na madrugada daquele domingo. Elas foram até os apóstolos, contaram tudo, mostraram que o sepulcro estava vazio, mostraram que elas viram um anjo, mostraram que, além disso, elas acabaram vendo também Jesus, que se apresentou a elas. Mas os apóstolos, infelizmente, não acreditaram. E veja, eram apóstolos. Me diga uma coisa, não é verdade que nas nossas casas, nas nossas famílias, nós encontramos pessoas que não acreditam? Ou pelo menos não acreditam como nós? Não é verdade que talvez você, mulher, que queria tanto que seu marido acreditasse, que ele praticasse, que ele vivesse, que ele fosse realmente cristão, que ele fosse realmente católico, que ele fosse à igreja, que ele rezasse. Ele diz que crê em Deus, mas é tão vago. Ele diz que faz as orações dele, mas é tão vago. E como é duro, não é verdade? Quantas e quantas vezes pai e mãe que ensinaram os seus filhos, que ajudaram os seus filhos, que deram a melhor educação cristã para os seus filhos, mas quando chegam a uma certa idade, especialmente a partir da adolescência, entrando para a juventude, e às vezes acabam se casando, constituindo família e tendo filhos, mas eles não creem mais. Se creem, creem assim vagamente, lembram daquilo que pai e mãe fez, mas crer mesmo, ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, rezar, ir à missa, participar, infelizmente, e o que eles passam para os filhos, meu Deus do céu, como essas crianças, em muitíssimos casos, estão sem nada, no vazio, pai e mãe não lhes passa nada. E como é duro para o coração de pai, para o coração de mãe, ver o que está acontecendo com seus filhos, às vezes a sua filha, mulher, que se casou, mas que, porque não crê, porque não crê verdadeiramente, porque não teve uma experiência com Jesus, não passa para os seus filhos. No máximo, vai depois querer que faça a primeira comunhão, porque, afinal das contas, é preciso, é bonito. Mas em quantos casos nem primeira comunhão, nem crisma, nem... Não é verdade que é duro? Meus irmãos, os apóstolos também não acreditaram. Então não estranhe. Não é que Deus queira assim, não é assim que deva ser. Claro, não é a vontade de Deus, não é a nossa vontade, de maneira nenhuma, e não é o correto, não é bom. Os apóstolos não estavam certos quando não acreditaram, estavam errados. Tanto assim que São Lucas vai dizer no seu Evangelho que ele censurou a sua incredulidade, porque eles ouviram as santas mulheres que acompanhavam Jesus, que foram, que tocaram, que viram, que presenciaram, tiveram um anjo, tiveram o próprio Jesus, mas eles não acreditaram. E até pelo fato de serem homens, pelo fato de serem apóstolos, não acreditaram naquelas mulheres que vieram, acharam que estavam esquisitas, nervosas, vendo fantasias, e não acreditaram. Mas que beleza! Naquela tarde de domingo, com as portas e janelas fechadas, por medo dos judeus, quem não crê vive sempre no medo. Mesmo que eles se mostrem muito seguros, seguros de si, seguros da vida, quem não crê verdadeiramente, quem não confia no Senhor, repete comigo, quem não confia no Senhor, vive constante medo, vive constantemente no medo. Sempre no medo, mesmo que se mostre seguro, na verdade são inseguros, medrosos. Não é isso que você observa? É realmente isso. Eles estavam lá com medo, portas e janelas fechadas, mas que beleza! Por misericórdia, por divina misericórdia, com toda a incredulidade deles, e eu digo mais, por causa da incredulidade deles, Jesus, sem abrir portas, sem passar por janela, se faz presente no meio deles e já vai lhes dizendo: a paz esteja convosco. Como narra São João, Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E logo acrescentou: aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles a quem retiverdes serão retidos. E este: aqueles a quem perdoardes serão perdoados, aqueles a quem retiverdes serão retidos, era bem entendido por alguém que tinha mentalidade judaica, que era o ligar e o desligar. Jesus estava passando para eles uma coisa divina, gente. Várias vezes também no Evangelho se diz que só Deus pode perdoar pecados, e é verdade, só Deus pode perdoar pecados. Inclusive porque o pecado é uma ofensa a Deus, é uma ruptura com Deus. Então, só Deus é que pode perdoar, só Deus é que pode reunir, religar aquilo que foi rompido pelo nosso pecado. E o que que Jesus estava fazendo? Jesus estava passando para nós algo de divino. Passou para os seus apóstolos e daí para os seus sacerdotes. Esse poder divino, claro, nós somos apenas transmissores, mas transmitimos. É como um fio. É como um fio de eletricidade. Aquele fio conduz a energia e a energia chegando lá produz essas maravilhas. Olha as lâmpadas aqui. Olha essa iluminação, olha essas câmeras, olha a sua televisão. E tudo que você faz, as máquinas que funcionam, a sua geladeira, os seus eletrodomésticos, tudo funcionando pela energia. E essa energia é levada por dois fios, o positivo e o negativo. Meu Deus, que maravilha! E para você não duvidar que a energia passa por aqueles fios, se você tocar ali naqueles dois fios, você leva um enorme de um choque. Verdade ou não é? Porque a energia está ali. Gente, foi isso que Jesus passou para nós. Se fosse possível a gente tocar energia divina, na hora que o sacerdote está atendendo a uma confissão, na hora que você confessa os seus pecados a um sacerdote, na hora que o sacerdote lhe dá a absolvição, repito, se nós pudéssemos tocar a energia divina, se nós tocássemos daquele padre, nós íamos receber um enorme choque. Por quê? Porque a energia de Deus, a energia do céu, a energia da divina misericórdia está passando por ele naquele momento. Foi por isso que eu me alegrei e fiz a maior festa com cada um desses padres e os outros que atenderam as nossas confissões. Porque hoje a energia de Deus passou por vocês, passou por vocês. Vocês ficaram eletrizados. E ficamos sempre eletrizados quando atendemos as confissões. Quando nós transmitimos a absolvição, na verdade, nós somos os primeiros a saber, não somos nós que temos capacidade de perdoar, mas a energia divina passa por nós e o Deus das misericórdias, o Pai das misericórdias, através de nós, leva o perdão. Que beleza! Hoje, justamente, na festa da misericórdia, o Evangelho é este. O Evangelho é este, não é à toa, gente. Não é à toa. Diga comigo, obrigado, Senhor. Porque na sua divina misericórdia, não apenas quiseste nos perdoar, mas deixaste aqui na terra representantes teus, embaixadores da divina misericórdia. E continua dizendo, através deles, como fio elétrico, chega até nós a energia divina e nos perdoa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos teus enviados, por aqueles que nos trazem o perdão. O perdão dos nossos pecados, de todos os pecados. Obrigado, Senhor. Veja, qualquer pecado, gente, qualquer pecado. Se a gente confessa, se a gente está arrependido, e interessante, nem é preciso que seja um arrependimento perfeito. Claro, quanto mais arrependidos, melhor é. Se for perfeito, melhor ainda. Mas isso é da doutrina cristã, mesmo que a gente não consiga um arrependimento perfeito. Eu dizia hoje cedo, como aquele filho pródigo, por que que ele voltou? Voltou por amor do pai? Voltou por arrependimento? Ele voltou porque estava na pior, porque não tinha mais nada, porque perdeu tudo, porque estava cuidando de porcos, porque não tinha nenhum outro emprego, porque não tinha nem o que comer. E dividia com os porcos, tirava da lavagem o que ele podia comer. Por que que ele voltou? Como eu dizia, vários autores dizem que na verdade ele voltou muito mais para a casa do pai, porque ele precisava, ele estava na pior, muito mais do que por amor, por arrependimento. E assim é conosco. Mesmo que a gente, infelizmente, não consiga um arrependimento completo, mas está arrependido, foi lá, se confessou, quer o perdão, quer mudar de vida, quer a graça de Deus para retomar. Veja bem, um sacerdote, uma pessoa humana como nós, nos ouve e nos absolve. E porque ele nos ouve e nos absolve, o perdão de Deus. Digo mais, a divina misericórdia passa por ele e nós somos verdadeiramente perdoados. Como disse São João, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e para nos purificar de toda a iniquidade. Repete comigo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. De toda a iniquidade. Gente, é isso que faz a confissão. É isso que faz essa maravilha que Deus nos deu. É isso que faz um sacerdote quando nos ouve e nos perdoa. Hoje, também, quanto à sua palavra, Deus nos manifesta a sua infinita, a sua divina misericórdia. Deixa eu dizer uma coisa muito importante. Aqui na canção nova, Deus quis que nós vivêssemos muitas situações que as pessoas, em geral, vivem. Nós passamos os problemas que vocês passam. Nós enfrentamos as situações difíceis, impossíveis, às vezes, que vocês enfrentam. Uma delas foi o câncer. Você viu quantas pessoas na comunidade passaram pelo câncer. A Eliana, que praticamente conduziu o nosso dia, a Eliana que todos os dias está com vocês e que dirige, tira momentos às 3 horas da Divina Misericórdia. Você sabe muito bem que ela passou por um câncer e um câncer demorado. E como ela lutou, como ela lutou, e como, graças a Deus, Deus venceu. Claro, foi muita graça de Deus, mas foi também muita busca dela, muita luta. Ela fez todos os tratamentos, passou por todas as fases, os altos e baixos da doença. A Heloísa também. E o câncer da Heloísa foi mais grave ainda. Os médicos diziam que aquele tipo de câncer leva a pessoa em questão de 6 meses. Foi uma luta enorme que a Heloísa enfrentou. Mais uma vez, ela já testemunhou aqui. E várias outras pessoas na comunidade. Agora, a Glória Amaral, que vocês conhecem, que está conosco todas as manhãs, no Manhã Viva. Agora é a Glória que está enfrentando a luta contra o câncer. E Deus quis que pessoas muito ligadas a nós acabasse enfrentando essa mesma situação, como o Padre Léo. E eu me perguntava, meu Deus, por que isso? É que o Senhor quer mostrar, também através de nós, que tudo pode ser mudado pela oração. Tudo pode ser mudado pela oração, também o câncer. E tudo pode ser mudado quando a gente verdadeiramente luta e busca e faz aquilo que é preciso pela medicina, faz aquilo que é necessário, que os médicos mandam fazer, a gente faz direitinho, mas acredita, a gente reza, as pessoas rezam, a gente toca o céu com a nossa oração e a vitória vem. E a vitória vem. Por exemplo, hoje, depois de todos esses dias, veja, foi no dia 28 de fevereiro que o Padre Léo teve aquele acidente todo aqui no nosso meio. Portanto, passou todo o mês de março, e hoje já é dia 23, então já são 50 dias que o Padre Léo está enfrentando isso, e hoje, pela primeira vez, ele celebrou a missa. E é sempre um padre lá para celebrar para ele. Hoje, pela primeira vez, ele celebrou a missa ali, no lugarzinho onde ele está.